Começando o episódio 26 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de música. E hoje nós temos muita música ao vivo para comentar, festival de jazz, um disco aí de Acid Jazz também saindo pra gente comentar, que vai ser bem legal. E alguns singles lançados, um EP também, vai ser legal. E eu sou o Lucas Escaliza, falando diretamente do Mundo da Lua.
Fala galerinha, aqui é o Gabriel Sacramento, falando como sempre da Bahia, e espero que vocês se divirtam e curtam o nosso episódio.
E aí galera, tudo bem? Aqui é o Bruno Cher, estou falando mais uma vez do Quarto Escuro, e hoje eu vou mandar um abraço, ao mesmo tempo que eu vou mandar um abraço, eu vou contar uma história. Meu abraço é para um tiozinho da Rua Augusta, agora ouçam a história, aquela coisa do BuzzFeed assim. Você vai se surpreender com o final desta história. Sábado à noite, eu tava em São Paulo, fui jantar com uma amiga, Natália. Aliás, um beijo pra ela, vai ter anátema no final. Essa é aquela amiga, Lucas, falou da anátema.
Você que curte anátema, bom.
A gente foi jantar e no fim ela me deixou no metrô ali da Vila Madalena e eu fui pra Rua Augusta depois, né? Pra dar uma olhada no movimento e tal, é sempre divertido ali, sábado à noite, né? Tem muita gente diferente e é um clima legal, assim, pra dar uma passeada, né? Eu já tinha tomado umas brejas antes e, assim, pra entrar no clima ali da Augusta, aquele clima louco da Augusta, eu tomei uma daquelas, pelo menos umas duas, daquelas birits, naquelas cores azul, vermelho e verde. Você sabe qual é, né, Lucas?
Sei.
Eu não vou falar o nome da marca, porque a única marca que a gente tem aqui é a do Dolinho.
Exatamente.
Né? O resto a gente não fala. Aliás, Dolinho nos patrocina, né?
Sim.
É, de verdade. Sempre vendo produtos de qualidade.
Aí eu tava lá na Baixa Augusta, andando tal, com a Biritz na mão. De repente o tiozinho chega perto de mim, né? E estende um copo vazio. Ele tava pedindo um pouco da Biritz. E eu, né, como um amigo dos bêbados, enchi o copo dele. Mas aí, antes de tomar a bebida, eu e ele tivemos um diálogo bem interessante, que vai te surpreender, cara ouvinte. Ele falou assim pra mim: "Você não colocou na boca de Corinthians, né?" Aí eu fiquei pensando, tipo, oi, né? Aí eu bati no ombro dele, também não tava muito normal, né? Bati no ombro dele e falei apenas: "Corinthians." Aí ele olhou bem nos meus olhos, assim, daí eu fiquei pensando, o que será que ele vai falar? Ele olhou pra mim e falou: "Tá bom, cara." E foi embora com o copo cheio de bebida. Essa é a história psicodélica do sábado à noite.
Embalo de sábado à noite.
Ai, ai, ai.
Sabe? Você não colocou na boca de Corinthians, né? Eu falei, cara, que frase é essa, meu amigo?
Cara, lembra? Acho que foi uma das primeiras indicações que eu dei no nosso quadro de indicações, que foi aquele livro Nocilla Dream e depois Nocilla Experience. Lembram? Que era de um autor espanhol. O livro, sim, ele é inteiro construído a partir de relações mais ou menos assim. Ele é inteiro assim, cara. E é muito real, sabe? Quando acontece isso com você, você lembra. Você fala, puta, aquilo não é só ficção, sabe? É muito louco, cara.
Mas foi engraçado. E teve outras histórias. Tive que ajudar um londrino numa praça do Bexiga a pedir um sanduíche de frango, sabe? Tipo. Teve várias histórias engraçadas. Mas essa aí foi a mais impactante.
E você ficou com isso na cabeça isso. O final de semana inteiro, né? O que será que aquele cara queria no final das contas, né?
Eu não sei, eu só falei, eu vou desafiar ele. Eu falei, Corinthians. Aí ele olhou pra minha cara e falou, beleza, então. E acabou assim o assunto.
Muito bem.
É isso.
Sensacional, ótimo. Bom, gente, episódio 26, então. Vamos fazer a escalada. O que é que vai ter no programa de hoje? Vamos lá. Kamasi Washington e Saul Williams, que foram parte do Nublu Jazz Festival 2017 do Sesc Pompeia, em São Paulo. Eu e o Bruno estivemos lá para conferir. Vai ter também a resenha do como é que foi o show do OPEF. Né? O OPEF veio com a Sorcerer's World Tour para São Paulo também no domingo, dia 9, e eu estive lá para conferir a banda de prog death metal. Vamos dar aqui um veredito, ou pelo, não sei se é um veredito, talvez seja o veredito do Gabo, né? Meu não vai ser, eu acho, mas sobre Jamiroquai, seu novo disco Automaton. Vamos conhecer a Shell, a youtuber que agora faz folk. A nova música de Marcelo D2. E, pra terminar, a música que não se discute, Springfield, do Anathema. E agora, vamos para as nossas indicações.
Bem, depois de muito pensar sobre o que indicar hoje, eu cheguei à conclusão que deveria indicar essa banda que eu redescobri recentemente, uma banda chamada Protest the Hero, que é uma banda que foi muito importante pra mim na minha adolescência, quando eu tava descobrindo o mundo da música do rock progressivo, né, do metal progressivo. E eu ouvi bastante, e é um metal progressivo misturado com metalcore também, pra quem curte esse som mais hardcore e tal, mais modernão, mais gritado. E é bem interessante como eles vão brincar com isso, cada elemento do punk mesmo, com um elemento progressivo e música intricada, difícil mesmo, complexa, cheia de caótica, assim, cheia de viradas e tal. Então, recomendo muito o som dos caras, o novo disco de 2016, o The Pacific Myth. Isso aí, ouçam os caras, Protest the Hero.
A minha indicação, acho que vai ser... Talvez seja a mesma que a sua, Lucas. Ou não, né?
Então, é a mesma.
É a mesma, né? É então a gente fala junto aí.
Manda ver, pode falar aí que você já preparou.
Domingo, né, nessa empreitada aí de São Paulo, capital, tanto eu quanto o Lucas, a gente conferir a exposição da Yoko Ono no Instituto Tomiotaki. É um tipo de arte completamente diferente do que a gente está acostumado, né? São instalações bastante interativas, que misturam ali você agir para fazer a sua própria arte, como em alguns momentos vários pensamentos dela, né? Então é uma arte realmente que não fica estática, né? Você interage com a arte dela. E a partir desse contexto de arte, ela também passa algumas visões, perspectivas de mundo e tal. Então foi uma das... Acho que foi a exposição mais diferente assim, que eu já vi artisticamente. Teve a Yayoi Kusama também, que é uma outra artista japonesa, que eu vi lá em Buenos Aires, né? Também é pop art, né? Ela era amiga próxima do Andy Warhol, né? Então tem também algumas aspirações ali com pop art, mas a Yoko Ono, o que realmente fica, né, assim, o que vai ficar na nossa memória, assim, da exposição dela, é essa parte de interação que é uma das... É a coisa mais diferente que eu já vi, assim, né? O que é arte, sabe? Bem, bem interessante. Eu recomendo quem estiver em São Paulo, quem for para São Paulo, para visitar lá no Instituto Tomiotaki a exposição da Yoko Ono.
A minha indicação é a mesma do Bruno, né, como já anunciado. Só para lembrar, a exposição, acho que está custando R$12 para entrar. Você pode fazer também, comprar antecipado pelo site do Instituto. E ela é pop em diversos sentidos, e talvez um dos maiores sentidos de pop aí seja de popular mesmo, de participação popular. Eu não sei se isso é considerado uma arte performática, porque não é o artista que está performatizando ou performando ali, mas ele convida você, o que está indo visitar, a fazer a performance. Então é bem interessante, tem coisas para você ler, tem coisas para você quebrar, coisas para você martelar, coisas para você procurar, tem...
Montar.
Montar também. Tem bomba atômica, tem uma das partes, e é bem leve, assim, né, bem leve, a gente encontrou, como ela deixa margem para vários tipos de interação, encontramos diversos tipos de zoeira ali entre a arte também, né, entre tantas coisas emocionantes e sérias, tinha bastante, bastante coisa zoeira ali no meio. E também tem uma sessão que é dedicada a relatos de mulheres que sofreram abusos de todos os tipos. Essa Sim. é uma parte bem puxada, então se você tiver estômago, dá pra ler lá e se emocionar, e é bem legal. E não é uma exposição tão grande, né? Talvez você passe bastante tempo fazendo as coisas que ela propõe, mas ela não é uma exposição gigantesca, né? Que toma um dia inteiro pra você olhar. É isso aí, então, a exposição da Yoko Ono. Tem obras desde 1966, eu acho, a mais antiga que eu vi, até 2013, uma coisa assim. É bem legal.
Galera, eu ouvi dizer que teve gente pichando o nome do Escuta Essa lá, né? Como foi isso?
No quadro.
Rolou o picho. É isso mesmo, aí tivemos um integrante aqui do Escuta Essa que deu uma de marginal, né? De acordo com alguns setores da sociedade, e dentro da exposição de arte foi lá e fez um picho lá na Yoko Ono, lá com o nome do site aqui, né? Pô, que coisa, né? Que falta de educação. Aliás, eu vou deixar o picho, a foto do picho que rolou, no post desse episódio. Então foi o post desse episódio.
E engraçado também que estamos gravando aqui na terça-feira. Hoje saiu uma reportagem sobre o beco do Batman lá na Vila Madalena, né? Uhum. Um dos moradores pintou de cinza, né? O mural lá que né, os grafiteiros usavam. Assim. E vem, né, de toda a discussão aí sobre grafite, picho na cidade de São Paulo. E, bom, a nossa manifestação foi feita aí na exposição da Yoko Ono, que vocês verão na imagem que será reproduzida em nosso blog.
Isso aí.
Nosso blog que... é a favor da pichação do grafite. A
Amazon curtiu isso.
Curtiu?
Não, assim, ó, já que a cidade de São Paulo, né, tem a 23 de maio que foi pintada de cinza, aí vem um morador e resolveu pintar de cinza chumbo também, ó, a parede dele, a gente foi pra exposição de arte lá fazer o nosso picho, né? Lá dentro pode.
Sim.
Lá dentro pode, tá eternizado agora. Vai ficar na foto aí.
Agora já foi.
É isso aí.
Dada a minha habilidade aí com a mão esquerda, acho que ficou até razoável.
Aí, fiquem atentos aí, ó. O Instagram meu e do Bruno aí vai conter algumas obras do que nós vimos lá. E vai ter o vídeo do momento em que esse picho foi feito. Tem um vídeo lá mostrando como é que isso aconteceu. Vai rolar aí algum dia essa semana aí no Instagram do Bruno, provavelmente.
O Lucas dentro de um saco preto.
E eu dentro de um saco preto. Foi emocionante. Coisas que só o Yoko Ono faz por você. Muito bem.
Beleza.
Muito bom.
Então agora vamos falar sobre o show do Kamasi Washington. Na verdade foram dois shows, quatro na verdade, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, depois teve em São José dos Campos, já no Blue Jazz Festival, e em São Paulo, no sábado e no domingo. Eu estive no domingo, né, foi o show extra que o Kamasi Washington fez. O Lucas teve no sábado, vai, né, tem outras impressões aí para passar, e a gente vai meio que cada um vai mostrar o que viu, né, musicalmente, textualmente, visualmente, o que nos interessou ali no show. Primeira coisa que eu falo pra vocês é que eu tava esperando esse show há muito tempo. Tipo assim, o Kamasi Washington vem no Brasil, eu tenho que ir nesse show. E quando apareceu que ele viria no Teatro Municipal do Rio, eu fiquei até preocupado, porque era um dia de semana. E se fosse esse show único, eu não teria condição de ir, né? Por conta de trabalho e tudo mais. Quando falaram que ele vinha no Sesc, aí, tipo, ficamos aliviados, né, Lucas? Aí,
exatamente, sim.
Poxa, ainda bem que o cara vem. Primeira coisa que eu falo pra vocês, além disso, né, que eu tava esperando muito, é que caiu um cisco do meu olho quando o show começou.
Ô, louco, sério?
O show começou, sério. Tava lá no meio da galera, assim, e acho que juntou, né, que fim de semana bem movimentado, cheio de encontros, desencontros, quilômetros andados, caminhados, né? Quando eu cheguei no Sesc, assim, foi aquele alívio. Eu falei, agora vai rolar o show que eu tô esperando há muito tempo. E daí, caiu o cisco no meu olho. Eu tava lá, os caras foram entrando, a música começou, e eu realmente me emocionei. Foi, tipo, gratidão, né? Põe aquelas mãozinhas junto. Né? Agora, falando no show, sim, eu acho que o Lucas vai concordar comigo. Se Kamasi e a banda, que é o The Next Step, tivessem reproduzido só o que estava no disco, o show já teria sido ótimo. Mas um cara como Kamasi Washington e músicos do Quilate, dos que acompanham ele, a simples reprodução do disco seria algo muito simples, muito banal para esses caras. Então não teve música ali que eles que os arranjos que eles tocaram não tenham sido modificados. Todas as músicas com arranjos diferentes. As músicas seguiam sim a ideia original que está no disco, mas também caminhavam por outros tantos lugares. Nesse sentido, foi incrível. Change of the Guard, que é a primeira música, Leroy and Lenisha, que é, segundo o Kamasi Washington ali falando com o público, é uma música feita em homenagem ao Charlie Brown e ao Peanuts Gang, que é a turma do Snoop, que fez, né, uma homenagem ali ao desenho que ele mais viu na infância, né? Eu achei isso legal, porque eu lembrei do Luderi também, essa coisa de brincar, o Jesse, né, ter menos essa cara formal, assim.
O Plin também, bacana, né? O Bruno, o Plin, que a gente entrevistou também, falou sobre isso, né? Sobre essa coisa do
exatamente
desenho, né? De trazer isso
pra gente. Exatamente. Né, quando ele falou da questão do disco ter essa nostalgia de tudo que ele via na infância e tal, acho isso muito legal, assim. Além das duas que eu falei, The Reaching Chains, né? Também teve uma versão completamente diferente. Essa The Reaching Chains, caso vocês lembrem aí do disco, é aquela música que tem um vocal maravilhoso, né? Da Petrus Quinn. E ela tava lá no show, arrasou, né? Cantou maravilhosamente essa música e outras também. Ela é uma puta cantora de soul, tem um feeling fantástico, assim. Teve uma música que ela cantou, Black Man, né? Que é uma música do não é do Kamasi, é do tecladista. O Lucas vai falar exclusivamente sobre tecladista depois. deixei esse espaço só para você falar.
Bem.
E, assim, ao mesmo tempo que ela tem essa coisa de soul, ela também dá um ar sombrio em algumas partes das canções, assim. Eu achei isso também incrível, assim. Já que eu tô falando dos arranjos, esses outros caminhos que as músicas tomavam, me deram a impressão do quanto a música do Kamasi Washington realmente não tem fronteiras, assim. Porque no disco, a impressão que se tem, quando você ouve o disco, de um músico passeando por vários estilos do jazz. Mas por conta do ao vivo, tudo ser mais vivo, olha que bonito. A construção da frase. Tudo é mais vivo, é mais colorido e mais próximo do real mesmo. E ali eu, no show, eu consegui perceber várias nuances, assim, vários estilos musicais. Primeiro, a quantidade de groove de swing que tem na música deles. E quantas passagens de soul, music mesmo, na veia de funk e principalmente street music, que é hip hop, rap, colagem, o DJ Battle Cat, né, que é o das pickups, é um show à parte também. E ele, né, ele faz essa proximidade ali entre o que seria um erudito e o que é o popular. Ele consegue dar uma pegada um pouco mais de rua, mais suja ali pra música, e deixa incrível mesmo, né, o show. É, teve uma hora que eles fizeram uma improvisação com base na Sexual Healing do Marvin Gaye, que, tipo, levou o público à loucura. Por acaso, tava com a camisa do Marvin Gaye lá.
Tudo a ver, né, cara?
Isso foi bem legal também. Putz, total, assim. A hora começou a tocar, né, tipo, demorou um pouquinho pra eu pegar a referência, assim, mas daí foi, aos poucos eles foram entrando mais na música, mais no refrão. Tudo muito improvisado ali, tipo, principalmente essa música, e os caras se divertindo, assim, saindo improviso nas pickups ali, os caras no sopro ali, improvisando, foi maravilhoso, assim, foi outro ponto legal. Os dois bateristas, cara, que coisa maluca, né, ter dois bateristas ali no show ao vivo, tipo, dão uma consistência, assim, né, na... Além do baixista, assim, né, o baixolão mesmo. É uma cozinha maluca, pesada e consistente, assim. E, só para terminando aqui meus comentários, o trompetista Igmar Thomas, o cara, né, bonezinho de aba reta, tal, baixinho. Você fala, o que que esse cara vai trazer, né? Rapaz, ele fez um solo de trompete uma hora... Ele parecia um guitarrista solando, cara. Que loucura que foi aquilo. Ele mete o slash no bolso, assim, com tranquilidade, assim. Foi muito louco, assim, o momento. E agora eu vou deixar um pouco pro Lucas comentar, tipo, o show foi transcendental, assim, maravilhoso. Provou, na verdade não tem que provar pra ninguém, mas ali é só uma confirmação, né, de que é possível partir do jazz e desaguar em outros tantos estilos, assim, né? Jazz não é um santuário, né? Ele pode ser transformado, ele pode trazer outras referências, e o Kamasi, nesse sentido, é um artista bem da vanguarda, que ele consegue dialogar com tantos outros estilos musicais.
Ô Bruno, partindo desse seu último comentário, como o filme La La Land deixou claro para todo mundo que foi assistir ao filme, e não é, né, as pessoas não são especializadas em música ou em jazz, é bom lembrar que naquele filme já se dizia, né, que o jazz é um método, não é exatamente só a música, o som de jazz, né, é um método. E é o método jazz que ele emprega para fazer o resto dos outros tipos de música, né?
Sim.
Aí que tá o segredo, né? Aí que tá o segredo.
A minha primeira pergunta que eu tenho para fazer sobre o show do Kamasi é uma curiosidade minha aqui que bateu quando eu vi uma foto dele tocando lá. É, como é que tava o clima lá? Porque eu vi aquela foto dele, tava com um monte de roupa e tal. Ele tocou daquele jeito do início ao fim, ou teve paradinha para mudança de roupa e tal?
Do início ao fim. Ele tocou daquele jeito do início ao fim, cara, sem tirar uma peça de roupa do corpo. E tava quente,
cara,
tava,
né,
quente pra caralho.
Calor do diabo.
Eu saí suando de lá.
Calor do cão.
Puta, então, que cara, pariu. Mais um mérito pro cara.
Pois é. Tem que pensar assim, que a gente tava na plateia, tava no escuro lá, né, curtindo e tal, mas ele, que é o artista, tem aquelas luzes direcionadas pro palco, né? Ou seja, se tava quente pra gente, devia estar um inferno pra ele.
De fato. Essas luzes deixam tudo mais quente.
Pois é.
Atenção, hein? Essa pergunta é importante aqui, viu? Vamos lá. Pergunta que não quer calar, acho que todos os ouvintes estão pensando, e eu farei. Afinal, o Kamasi quis tirar fotos com vocês?
Quando eu cheguei no sábado lá no Sesc Pompeia, Eu só ouvi um sopro do saxofone, podia ser ele passando som, podia não ser, mas não cheguei a tempo de ver. E depois no evento eu não vi ele mais, e também não fui procurar, assim, não fui tietar. Agora, o Saul Williams, ele, que é o cara que se apresentou antes dele, esse eu ouvi passar o som, tava lá pra ver, e ele rodou no meio da galera, mas eu acho que ele era muito pouco conhecido ali, não sei se ele tirou foto com alguém, mas ele rodou, foi comendo no meio da galera lá. Mas não, eu pelo menos não tirei foto com o Kamasi.
É, eu vi o tecladista da, né, do Kamasi, e o também tava tirando foto com a galera, depois do fim do show, mas eu não vi o Kamasi, não. Eu vi depois ali, circulando ali pelo Sesc Pompeia, até comentei com o Lucas, eu cheguei a ver a Tulipa, né, é o pai da Tulipa, um dos integrantes do Bixiga 70, que é um cara meio inconfundível, assim, que ele é bem altão, assim, bem, enfim, bem altão, fica sendo bem altão. Eu ia falar bem gordão também, mas é foda. Né? E vi o Sérgio Machado também, mas quando eu cheguei, eu tava meio apressado querendo entrar logo no show pra poder ficar perto do palco, né? E eu vi ele de relance, assim, eu passei meio que correndo, falei, meu, não vou conseguir ficar perto do palco e tal. E, enfim, não deu pra trocar ideia com ninguém. E o Kamasi eu não consegui tirar foto. É, tudo bem. Uhum. Compartilhar ali dessa uma hora e meia com o cara tocando já foi ótimo, já não precisa de foto, né?
É, ele deve ter ficado triste de não levar uma foto com vocês, mas enfim.
Bom, a minha experiência no Sesc começou com o Saul Williams, né? Que ele foi o primeiro cara a se apresentar. Teve também o DJ Tamemp, né? Que tava tocando antes. O cara sensacional, tocou muita coisa diferente ali. Não é um DJ que mixa músicas convencionais. Foi muito gostoso ali ficar esperando enquanto o Tamemp estava tocando. Teve uma hora entre um show e outro que ele tocou Then Changes, do Thundercat, né, que nós já falamos sobre ele aqui em episódios passados. Então um cara aí que, como disse o Bruno, sabe das conexões, né? Mas o Washington tocou muito com o Thundercat. Thundercat também contribuiu com baixo elétrico no The Epic, que é o disco triplo do Kamasi. Mas enfim, quando o Saul Williams entrou no palco, e pouca gente ali conhecia, mas tinha umas pessoas cantando com ele, né? O cara tomou todo mundo de assalto, assim, porque ele faz um hip hop muito diferente. Ele tocou só ele na voz, assim, na performance, e um DJ, né, que fazia, soltava todos os sons e tal. E foi muito legal o show do cara. O cara, assim, já chegou impressionando, sabe? Ele foi conquistando a galera, tipo, na voz mesmo, na raça, interpretando as músicas, sendo muito louco. E o palco, embora ele tivesse pouco espaço, porque o palco do Kamasi tem muitos músicos, já tava tudo praticamente montado ali em cima, mas ele conseguiu passar por cima disso. Os visuais, né, que ficavam passando no telão eram muito legais, tinha uma estética muito, muito coesa, assim, o show inteiro. Eram várias mensagens passando, sabe, questões de ordem, questões de feminismo, de política, de segurança, que mais? De sociedade no geral, de cultura. Né? Uma coisa que ele sempre falou muito é o hack into. Tipo, eu não sei nem como traduzir a própria, adaptar para o português o que ele queria dizer com esse hack into, mas tinha hack into para diversas coisas: DNA, o corpo, o cérebro, alma, e assim vai. Questões religiosas, questões de mártires. Enfim, era uma salada de questões sociais ali o show dele. E aí nesses visuais aparecia de vez em quando Fora Temer, que a galera foi ao delírio quando apareceu assim, Fora Temer. Foi bem legal, né? Fora Temer em português. Todas as mensagens estavam em inglês, e quase todas em inglês. E aí de repente apareceu Fora Temer, e a galera foi ao delírio. E outra que apareceu também em português foi Protesto Não É Crime. Então, outra vez que a galera foi ao delírio. E ele percebeu, assim, quando a galera foi ao delírio, ele olhou, ele viu que era Fora Temer, ele saiu, é isso aí mesmo, sabe? Fez assim com a cabeça e continuou cantando. O hip hop dele é experimental mesmo, sabe? Tem umas coisas bem complicadas, assim, pra você ouvir. Não é o Eminem, sabe? Não é o Rick Ross. É bem complicado, assim, é uma coisa bem mais visceral mesmo. E teve uma hora no show que o telão parou de pegar, e era uma base, um browser de internet que estava rodando os visuais, né? Devia ser alguma coisa que estivesse online já. E aí parou de pegar. E aí ele, acho que, eu imagino que foi para desviar a atenção do telão que não estava pegando atrás dele, ele desceu do palco, pulou a grade de segurança e foi no meio do público, sem segurança, sem nada, sem avisar ninguém. Ele foi no meio do público, terminou a música que ele estava cantando ali no meio, aí todo mundo virou uma rodinha em volta dele, aí ele começou a fazer um rap só falando hacking two, tarará, hacking two, tarará, hacking two, foi um monte, assim, uma energia incrível. E sem música nessa hora, ele só fez o poema dele, assim, o rapeado dele, só nesse tema do hack in two, e aí pra tudo ele falava, e foi muito legal, uma puta de uma energia, e aí o cara soltou outra música, ele cantou outra música no meio da galera, sabe, e todo mundo ele respeitou, cantou junto quem que sabia, curtiu, foi sensacional, o cara veio pra galera mesmo, depois voltou pro palco, sabe, ele conquistou a galera, não teve ninguém ali que saiu do show dele... assim, decepcionado, nossa, não conheço esse cara, vai ser chato, não. Quem não conhecia, saiu conhecendo e saiu gostando, o cara mandou ver. E aí, como era um show assim, com essa temática meio política, essa coisa meio social, e a música dele é forte, é um pouco complicada, o seu sangue fervia ali no meio, sabe? Você sentia a pressão, era como se você estivesse num show do Rage Against the Machine, mas sem um rock, sabe? Mais pesado em conceito. Então o sangue fervia, cara. Você queria gritar também. Então esse foi o show do Saul Williams, né? Que foi bem legal, foi bem da hora mesmo. Aí entrou o Kamasi Washington, cara. E aí, bicho, foi sensacional. E assim, eu juro que eu pensei, cara, se o show do Saul Williams foi assim, o do Kamasi, eu não sei o que vai ter que fazer pra ser melhor. Porque esse aqui realmente deixou todo mundo de boca aberta. E aí o Kamasi entrou com todo mundo lá, cara, e foi maravilhoso, assim, foi como o Bruno falou, foi transcendental, foram poucas músicas no setlist, mas todas músicas de 10, 12 minutos, 8 minutos, muita improvisação mesmo, e se o show do Saul Williams foi pra fazer o seu sangue ferver, subir pra cabeça, o do Kamasi foi aquele show que fez o seu sangue circular pelo corpo inteiro, cara, você saía assim... sabe, tava calor e tal, você podia estar um pouco cansado. O show do sábado foi até meia-noite e meia, né? Então, um pouco puxado. Mas, cara, o seu sangue, sabe, corria, você prestava atenção em cada solo, você prestava atenção nos músicos, se dançava junto, era uma música muito convidativa, sabe? O jazz dele é intrincado e é convidativo ao mesmo tempo. Uma coisa muito legal, e aí eu quero ver se o Bruno reparou nisso. Porque a gente tomou cuidado, né? Eu fui no show no sábado, eu encontrei o Bruno à tarde no domingo, ele foi no show no domingo à noite, e eu queria ainda falar pra ele algumas coisas, mas não podia, porque eu não queria viciar a visão dele do show. Mas agora a gente vai falar umas coisas que eu percebi. Os músicos tocam há tanto tempo juntos, e pareceu no palco ali, que mesmo assim... eles são capazes de se surpreender e se curtir em cima do palco, mesmo depois de tanto tempo. Então tava lá na hora de fazer um solo de, sei lá, de bongô. Então tava lá o senhorzinho fazendo o seu solo de bongô, e o baixista, que é um cara magrelo, assim, alto, comprido, né, do tamanho do baixo, daquele baixo que fica na vertical, né, baixo acústico da vertical, tava tocando ali e você via ele assim, prestando atenção no cara, no que o cara tava fazendo de solo de bongô ali, né, de percussão, e puta vida, você via ele curtindo assim, você via todo mundo, um curtindo o que o outro tava fazendo, o próprio Kamasi, você via ele mexendo a boca assim, dando indicação, sabe, não, continua, continua, não, pera aí que é o outro agora, cara, foi sensacional, essa interação entre os músicos, você via que era orgânica, você via que era real. Os caras tocam há muito tempo e ainda assim eles se curtem. Eles curtem vendo um fazendo um solo. Eles curtem ver o outro se dando bem. Eles ajudam, sabe? Eles montam uma base para um ou outro poder solar em cima. Muito incrível. E o Kamasi, embora ele arremate todas as músicas, né, no saxofone dele e seja fantástico, ele dá espaço para todo mundo solar. E aí eu vou falar do tecladista, né? O tecladista que é o Brandon Coleman. Ele é o tecladista que toca também piano, teclado, órgão, Moog, que é um sintetizador, e mais alguma outra coisa lá que eu não sei o nome. tecla. O cara que tem tecla, esse cara toca. E o que ele tocou não foi brincadeira. Como o Bruno falou, ele ganhou uma música, né, um espaço pra tocar Black Man, que é a música dele, que é um funk, né, um tipo de funk, assim. Mas, bicho, já no, na primeira música que o Kamasi tocou, ele deu um espaço gigantesco pra esse cara solar. Ele solou mais que o próprio Kamasi. Ele solou, mas solou assim com vontade, cara. Ele passou por todos os teclados e as teclas que estavam em volta dele. Ele solou por tudo. Ele fez quase que... Ele fez música psicodélica, ele fez jazz, ele fez funk, ele fez soul. Ele fez eletrônico. O cara foi foda. Esse Brandon Coleman, assim, todo mundo ficou de queixo caído já na primeira música por esse cara. E aí depois todo mundo foi caindo o queixo de todo mundo ali, né, que tava tocando junto, né, inclusive o pai do Kamasi Washington, né, que é um flautista e também clarinetista, né, que é o Rick Washington, também subiu no palco, subiu no meu dia, subiu no dia do Bruno também ali, super, um cara super feeling. E aí entra essa coisa de como eles mudam a música ao vivo. Não sei se o Bruno também passou por isso, né? Se foi a mesma coisa. Mas quando o Rick, o Washington, subiu no palco, ele foi começar a tocar, você via muito bem, assim, que a música dele não estava ensaiada. Não era uma música, vem aqui tocar, você já sabe qual é a música. Porque na hora que eles começaram a tocar, o Kamasi e o trompetista começaram a fazer o tema, e o Rick começou a olhar o que eles estavam tocando para ele imitar, para fazer no mesmo tom no clarinete. Então você vira ele prestando atenção, ele falou, ah tá, agora eu entendi onde vocês, em que região vocês estão tocando a música, agora eu vou tocar também. E o tempo todo você percebia isso, os caras vendo onde um tava tocando, pra onde o outro ia, pra eles poderem conversar assim em cima do palco, sem parar a música. A música ia sendo recriada ali em cima. Então isso que o Bruno falou, que as músicas não ficam iguais, de fato, nada ali é igual ao CD. No máximo você tem os temas, né? O Kamasi puxa uns teminhas, que são os mesmos que você reconhece do disco. Mas o resto da música nossa, é totalmente livre, né? É realmente ali. Quem foi no show do Kamasi Washington viu o que é um show de jazz, onde o cara usa método jazz, né? É um teminha pra localizar e o resto é doideira. Vamos ver o que acontece. E era isso mesmo. Sensacional, cara. Foi um show assim. Incrível, é muito detalhe que acontece no palco pra você perceber. E a maior parte desses detalhes é a relação de um músico com o outro e o quanto eles se dão espaço, se respeitam e se curtem. Isso pra mim foi impagável. Isso é muito diferente desses shows de estádio que a gente vê que o cara vai até com o discurso pronto. E é a coisa mais rica que eu vi assim no show do Kamasi Washington. Fazia tempo que eu não via um show tão bom e tão pouco ensaiado como foi esse. E o Kamasi Washington essa semana, além de fazer show no Brasil, no final de semana, lançou uma música nova chamada Truth. Essa que tá rolando aí no meio, tem 13 minutos de duração. Vamos ouvir um trecho.
Eu só queria saber, gente, como é a vibe da galera assistindo o show do Kamaz lá embaixo? Assim. Como é que eles respondem?
Então, eu achei que o público que tava ali não tava à toa, sabe? É o público que eu tinha ouvido o disco já, que já tinha uma mínima noção de quem era o cara. Pelo menos no domingo, né, que foi o show, digamos, só do Kamaz Washington, mas eu acho que talvez no sábado seja a mesma coisa. O público que tava ali sabia quem era o cara, assim. Então, eu vi, as pessoas conheciam tal o repertório, mas assim, tipo, todo mundo curtindo muito, e é engraçado que cada um curte de uma maneira, né, tipo, eu caiu um cisco no meu olho, o cara do meu lado tava pulando que nem um canguru. O outro maluco tava agitando a cabeça e tinha casalzinho abraçado, sabe? Então, foi muito democrático, assim, né? A forma como cada pessoa ouviu o show, viu e ouviu o show. Mas eu fico mais com essa perspectiva de que quem tava ali não tava de graça, sabe? Tava sabendo que ia encontrar e realmente degustou o show até o último momento.
A minha impressão é a mesma, inclusive o público era bem variado mesmo, tinha pessoas de diferentes idades, de diversas idades, tinha até gente tipo terceira idade, de 18 anos pra frente, sabe, tinha de tudo. Aí tinha pobre, rico mais ou menos, nego descolado, nego empetecado, Rastafari, gel no cabelo hipster. Hipster, que mais? Nego com camiseta de banda de rock, enfim.
Skatista, assim. Eu vi um cara com skate lá.
É, cara, sabe, tinha de tudo mesmo, assim, branco, preto, amarelo, tava um espaço bem legal. E só que assim, não foi um show pra muita gente, né, Bruno? Porque o espaço ali tinha o quê? 500 pessoas? Não chegava a 1000 pessoas, né, o espaço
ali. Pelo que eu vi ali, capacidade 800 pessoas tá marcado.
Então, 800 pessoas.
Deu isso.
E contando que o mesmo espaço ali é um lugar onde tem a comedoria, né? Então tinha umas mesas grandes com cadeiras, assim, né? Espaço pra comer. Sim. Então já rouba um espaço da galera aí também. Mas então assim, é um show pra poucas pessoas. Acho que quem foi ali e foi esgotado os dois dias, era a galera que tava antenada e sabia quem era, ou pelo menos tinha muita curiosidade em saber quem era.
É, legal. Eu acho que o Bruno falou do casalzinho romântico, isso é meio que padrão. Todo show tem que ter.
Ah, tem. Mas é bom,
no
cara.
Final,
é,
no fundo do...
O casal romântico que vai em show, cara, não arranja briga com ninguém, não atrapalha ninguém, cara. É bom.
Sim, fica realmente é lá no fundo.
Então. O que muda, na verdade, vamos supor, quando você vai no show como esse, como até um show de metal, aí vocês vão falar que isso é preconceituoso. Mas vai no show de música sertaneja pra você ver se é legal ir de casal. Não é, cara. Sempre alguém, né, vai lá.
Aí realmente o intuito é outro, né, cara?
É ruim, cara. É um lugar meio complicado pra você ir de casal. Porque vão, sei lá, vão ficar olhando pra sua namorada, vão, sei lá, dar uma esbarrada sem querer. Coisa é complicada. Então, assim, show do Kamaz foi tranquilo aí para casais aproveitarem, desfrutarem do amor.
Isso aí.
Legal, vamos estar lá. Só uma última pergunta. O Kamaz é melhor, afinal, o veredito de vocês, o Kamaz é melhor ao vivo ou no álbum? Ou é a mesma coisa?
Ah, sei lá, eu acho que é a mesma coisa, porque quando ele grava o disco, eu tenho certeza que ele prepara os temas e aí ele tem a parte onde ele vai improvisar pra gravar. E aí na hora que ele vai ao vivo, ele improvisa de novo, né? Ele sabe o tema que ele fez e aí improvisa.
Improvisa diferente do que ele improvisou no disco.
É, porque assim, quando eu acho que ele vai gravar a parte do solo dele no disco, já é um improviso, então ele chega lá e improvisa. Aí na hora que ele vai ao vivo, ele improvisa mais um pouco, entendeu? Então realmente ele não tira o solo de improviso, ele improvisa mais, né? Então, assim, eu acho que no álbum ou ao vivo, acho que o som dele acho que é equivalente. O que é diferente é que a interação dele com a banda é um negócio muito rico, sabe? A gente tá muito acostumado em ver show assim que é muito ensaiado. As músicas são o que elas são. E ele não, né? Como ele usa esse método do jazz, as músicas se transformam. E aí você vê a interação entre a banda transformando as músicas. E isso é maravilhoso. Então, ao vivo tem esse a mais. Mas para a audição, acho que os dois são iguais. Mas ao vivo tem uma mágica a mais, com certeza.
Então, eu acho os dois são muito legais, assim. Os dois te dão margem a muita coisa. A diferença é o que o Lucas falou mesmo. Ao vivo, que nem eu já tive oportunidade de ver um show do Bexiga 70. São 10 caras tocando. Quando você vai para o estúdio de gravação, vai lá, grava, faz edição, tudo tá muito compactado, né? O disco tá compactado ali. Você ouve, claro, você pega uma ou outra nuance e tal, é sempre bom também ouvir um instrumental. Mas ao vivo, meu amigo, chicote estrala completamente. Você consegue ouvir tudo, né, ao mesmo tempo, e você vendo a performance de todos os caras ali juntos. É um negócio transcendental, como eu falei. Como no show do Bexiga também, eu senti a mesma coisa. E no show do Kamaz, vendo todos aqueles caras tocando, né, indo à exaustão ali, fazendo solos muito ricos e tal. O ao vivo acaba sendo um a mais, porque é ao vivo. Mas quando você ouve o CD gravado e o ao vivo, são coisas completamente diferentes. Então é legal, porque é rico, é um artista que não fica só limitado ao que ele gravou em estúdio. E por conta disso, os dois são bons.
Eu só queria dizer pra galera que, assim como eu, não foi para o show e quer ver o que aconteceu, tem no YouTube já vários vídeos aí, então você pode, depois de ouvir o podcast, correr lá e dar uma conferida, ver a qualidade do cara ao vivo, de fato, como os caras falam aqui.
Domingo, dia 9, foi dia de show do Opeth, aquela banda de death metal progressivo da Suécia, né? Foi no Carioca Club, naquela casa de São Paulo, que se não fosse ela, não teríamos tantos shows de metal e de progressivo no país. Foi maravilhoso o show. É um show que é uma banda que eu adoro. Eu amo Opeth, adoro Michael Åkerfeldt, que é o vocalista e o compositor. Não tinha visto os caras ao vivo ainda, só tinha visto DVD, vídeos no YouTube e tal, e essa foi a quarta passagem deles pelo país, e o único show no país, que foi em São Paulo, mais uma vez. E adorei estar ali, sabe, consegui ficar num excelente lugar ali na casa de show, bem no meio, assim, visão para todos os músicos, um público super legal, uma galera que cantava junto, seja as partes mais melódicas ou as partes mais guturais, o pessoal que realmente conhecia a banda tava ali pela banda, foi maravilhoso. A casa tava cheia, se tinha espaço ali para 5 mil pessoas, tinha 5 mil pessoas, cara, ou muito perto disso, muito perto do limite, porque realmente foi enchendo legal pra caramba. Achei isso ótimo pra banda, assim, mostrar que tem público no Brasil. Foi super pontual, tava marcado para as 8 da noite, às 8 da noite começou, e aí também pra terminar foi 10 horas, tava todo mundo saindo. Dava tempo de pegar metrô, né, tal, se era o caso. Então, Pô, foi ótimo, assim. Ninguém teve que ficar de pé. Você já fica de pé na fila. Aí você entra às 6h30 na casa, fica de pé mais 1h30. Então foi ótimo que não atrasou nada. A gente começou, viu, o metalzão lá e boa. O setlist da banda é o setlist de 11 músicas que eles já estavam apresentando desde o show da Austrália. Então, assim, não teve muita surpresa. Quem estava acompanhando viu aquele setlist mesmo. Não mudaram nada, eles mudaram poucas vezes ao longo da turnê. E o que eles tocaram aqui em São Paulo foi o setlist básico mesmo. É um setlist ruim? De forma alguma. Ele pode ser um pouco curto, porque são só 11 músicas e você queria ver mais. Só que 11 músicas já cobre ali quase 2 horas de show, né? Porque tem muitas músicas longas, de 10 minutos, 13 minutos, 8 minutos. Tem isso aí, né? Você coloca uma de 13, são 2 músicas a menos que você vai colocar. Mas foi um ótimo setlist. Embora seja um setlist seguido à risca, ele é bem pensado para agradar todo mundo. Por quê? Porque ele tem um monte de faixa que todo mundo quer ouvir. Então, tava ali, ó, Ghost of Perdition, que é um puta de um death metal foda do disco Ghost Reveries. Foi tocado, é a segunda música do disco. Foi sensacional. Galera bateu cabeça junto, gritou junto, cantou o solo junto. Sensacional. In My Time of Need, que é uma balada do The Nation. Cara, foi sensacional. Todo mundo cantou junto. Foi uma das únicas horas que o Michael deixou a galera cantar um trechinho sozinho, sem ele cantar junto. Foi muito bonito. Uma faixa bastante comovente até. The Drapery Falls é uma música do Blackwater Park, que é um dos discos mais celebrados da banda. A galera cantou junto os riffs de guitarra, as passagens mais harmônicas. Cara, foi incrível. The Drapery Falls foi realmente assim uma das músicas mais legais de ver ao vivo assim da banda, assim, com certeza. Cusp of Eternity foi excelente, que era o disco anterior deles. Mas o legal da Cusp of Eternity foi que no final eles conseguiram, eles terminaram a música e na hora que eles bateram o último acorde, emendaram com o primeiro acorde de Her Apparent, que é um puta death metal do disco Watershed, e que se todo mundo ficava esperando, porque é um acorde tenso, pesado, uma puta de uma música longa, foda. E aí, na hora que terminaram uma música, emendaram com a outra. Foi um negócio que deixou todo mundo em êxtase, assim. Deu pra ver, assim, todo mundo. Uau! Nossa! Ninguém esperava que eles fossem começar essa música encaixada na outra. Foi sensacional. E não só o começo da música, mas Her Apparent inteira foi, assim, pra trazer a casa abaixo. Tem uma passagem lá no meio que é quase black metal, que aí sim você via a roda do mosh virar mesmo ali, galera pulando e tal. Foi sensacional, bicho. Um dos melhores momentos do show, com certeza. Também tocaram Deliverance para terminar, que todo mundo sabia que ia ser essa música, uma música de 13 minutos, é a maior do show. E Deliverance é praticamente a Master of Puppets do Opeth. Então é uma música que meio que obrigatória, todo mundo pira quando toca. Tem uma passagem progressiva e thrash no final, que dura vários minutos. E, putz, galera, foi a loucura com essa música. E foi a música do Bis. Incrível, incrível. O que acontece assim? É um show da Sorcerer's World Tour. Mas do Sorcerer's, né? Que é o disco novo deles do ano passado. Tem resenha no blog, inclusive. Teve pouca coisa. Teve só Sorcerer's, né? Que foi a música que abriu. E The Wildflowers. E só. Foram só 2 músicas do CD novo. E o resto foi. Não foi um tipo de The Best Of. Mas foi uma passagem por ótimas músicas da carreira inteira, assim. Eu senti falta. Se tivesse um pouco mais de tempo de show, sei lá, 2h15, talvez pudesse incluir pelo menos mais 2 músicas do disco novo. E aí sim seria realmente, né, um show dos Sorcerers, pelo menos. Mas foram só 2 músicas, o que. Tudo bem, vai. O show valeu a pena mesmo assim. Mas se tivesse mais músicas do CD novo, talvez eu tivesse. Tivesse sido melhor. Que não foi ruim de forma alguma. E os músicos todos incríveis, todos tocando ali no beat, todo mundo, sabe, perfeitinho nos seus instrumentos. O tecladista, ele sempre que tinha vocal limpo, ele ajudava cantando sempre. Foi um dos caras mais animados, assim, fazia o sinalzinho das mãos, né? o sinal dos três dedos apontando pro público, ele fazia, a galera respondia, né? E o Michael Ackerfeld, que é o vocalista lá, ele foi bem seco, assim, o humor dele é bem seco. Então, ele falava o necessário, fazia até algumas piadas, mas ele não é um cara muito efusivo, ele é um cara bem... Ele é um cara engraçado, mas ele não é um cara que distribui muitos sorrisos, assim, né? Ele tem um humor bem, bem seco, bem característico, assim. Mas a gente já esperava, mas foi bem interessante. E é isso, foi um puta de um show. A galera pediu a música Master's Apprentice, que eles tinham tocado no Chile, e a banda tocou só os primeiros dois minutos e meio da música e parou, deixou todo mundo meio, meio frustrado, mas ok. Will of the Wisp, que também é uma música nova, ele também começou a tocar e fingiu que errou, não sabia pra onde ia e não tocou mais. Tá valendo, mas pô, se era pra não tocar, nem começasse, vai. Deu uma trollada foda na galera ali, mas tudo bem. E essa Master's Apprentice é outra música gigantesca, tem uns 10 minutos pelo menos. Então a gente ia ganhar aí uns 10 minutos de música e não foi. Mas beleza, ok. Valeu a pena assim ter ido, ficar o domingo lá. Foi ótimo ver os caras ao vivo, sensacional. Você viu o palquinho diminuto ali do Carioca Club. Talvez não fosse o palco mais adequado para o show deles, mas serviu para satisfazer a nossa gana por death metal progressivo.
O OPF teve aí a transição do death metal para um metal mais progressivo, né? Como a gente vem percebendo aí na discografia da banda. Uhum. Como é que o público se comportou assim? Era o público mais da discografia antiga? Ou é o público hoje mais do metal progressivo? Ou, sei lá, você viu se o pessoal curtia mais músicas antigas, músicas novas? Teve alguma, sei lá, alguma treta assim no público com relação a isso? Se sentiu alguma coisa nesse... Né?
Então,
sentiu alguma coisa nesse sentido?
Eu acho assim que o pessoal curtiu tudo, assim, desde as músicas mais novas até as mais antigas, né? Tocaram uma lá do começo que é Demon of the Fall, e que é um thrash, que é um death metal mesmo, e pô, foram a loucura também. Mas assim, é interessante a pergunta, porque o público reclama, mas na hora do show o cara encara tudo, sabe? Ele sabe que é a banda tocando, ou ele sente a energia da banda e ele canta junto. Se ele não sabe cantar, ele sabe que ele tá curtindo. Acho que não teve nenhum momento do show que a galera assim falou, nossa, que saco, sabe? Essa música desse álbum, não teve nada disso. Quando era música nova, talvez as pessoas não cantassem tanto porque não sabiam a letra e não tinham decorado ainda, porque não atingiu o status de clássico. Mas, por exemplo, que foi o caso de Wildflower e Sorceress, né? Mas, por exemplo, Wildflower, todo mundo sabia a letra, cara. Todo mundo cantou junto. E Cusp of Eternity também. Não só sabiam a letra, como fizeram o coro, que é o coro que tem no disco, né? Que ele não faz ao vivo, a galera fez, né? Que é o... galera fez... Todo mundo ali fez o coro da Cusp of Eternity, que é uma fase recente deles. E aí, claro, né, quando você tinha a música, por exemplo, Ghost of Perdition e a Her Apparent, por exemplo, e a Deliverance, né, que são três death metal foda pra caramba, bicho, todo mundo pirou, mas aí é porque essas três músicas são muito boas mesmo, sabe? Independente de ser death ou não, elas são pesadonas e são muito boas, são muito bem feitas, assim. Então tinha um porquê do cara gostar, além de ser um clássico da banda, né? Ou do seu o death metal. Mas não, assim, no show ninguém tretou, ninguém fez nenhum comentário de tipo, ah, essa música não, essa aqui não sei o que tem.
Fica um porre.
Não teve nada disso. Todo mundo aceitou tudo e cantou tudo. E a maior prova disso é In My Time of Need, que é do disco The Nation, que é um disco de baladas. Só tem música sem vocal gutural, que foi lançado foi lançado Deliverance, que é um disco só de death metal, e aí o The Nation, que é só de baladas, né, que eles fizeram essa dobrinha aí. E aí tocaram em My Time of Need, todo mundo cantou, sabia o refrão, sabe? Todo mundo ficou ali os 5 minutinhos pra dar uma acalmada e ninguém reclamou também, e foi um dos momentos mais marcantes do show, com certeza. Então não teve treta quanto a isso.
quinta de disco novo, lançou disco novo recentemente, foi o Jamiroquai, voltando aí à praça com seu novo trabalho. E a gente, agora a gente vai ouvir a música Something About You. Escuta essa. Já tinha falado do Jamiroquai aqui em um dos podcasts anteriores. E a volta dos caras foi totalmente compensadora. Porque eu achei que eles voltaram com tudo. Automaton, o nome do disco, né? Traz esse conceito de inteligência artificial e viagens espaciais. Esse fascínio pelo espaço que o JK, o vocalista da banda, sempre teve, né? Pra quem não lembra, Virtual Insanity e Space Cowboy são duas provas disso. O cara sempre gostou de falar sobre isso, e aqui ele mantém, só que é de uma forma nova, assim, rejuvenescedora, de certa forma. E ele mantém isso e apresenta de uma forma diferente. No geral, o disco é menos acid jazz, traz um pouco mais de eletrônico, mostra a banda mergulhando um pouco mais no eletrônico que eles mostraram, que eles apresentaram nos últimos discos, diferente dos primeiros. Traz aquela mistura maravilhosa de funk, disco e eletrônico que a gente já viu recentemente, que foi o Daft Punk que fez. Só que, claro, é uma diferença, né? O Daft Punk trouxe pegada muito mais orientada ao som francês deles, e o Jamiroquai trouxe orientado ao som do Jamiroquai. Há essa diferença, mas dá para associar os dois tipos de som. E é isso, eles conseguiram manter essas duas características bem, bem mixadas, assim, o eletrônico e o swing, né? Ao mesmo tempo que soa robótico, pode soar esquisito, cheio de textura e tal, o disco também pode soar muito swingado, com harmonias, com... Você pode perceber ali lampejos de Michael Jackson, sei lá, a música pop mesmo dos anos 80, swingado, R&B, funk, disco. E tudo isso está dentro do caldeirão deles, e é fantástico a forma como eles apresentam. É isso, a minha opinião sobre o disco, como eu disse já na resenha, que é um disco que mostra que a banda tá em evolução, de fato, mantém o seu alto nível, principalmente comparado com as outras bandas grandes do acid jazz, do Brand New Heavies e Cognito, que continuaram no seu tipo de som, que é basicamente a mesma coisa, né, do que quando eles começaram. Já o Jamiroquai não, eles evoluíram bastante, buscam novas sonoridades e mantêm essa inquietude sonora, assim, de uma forma bem interessante. Esse disco a gente pode perceber isso. E aí, qual foi o veredito de vocês?
Rapaz, Gabo, eu li sua crítica e ouvi lá que você falou que era um dos melhores discos do ano. Talvez.
Sim.
Você mantém sim. Essa posição mesmo?
Mantenho.
Você chegou a ouvir o disco Synchronize de 99 deles antes de ouvir esse novo?
Sim, sim. Eu ouvi, se eu não me engano, já ouvi todos os discos deles.
Rapaz, ó, eu fui ouvir só pra tirar tema, assim. Eu fui ouvir lá o Space Odyssey, que ele chama?
É, Space Odyssey.
Space Odyssey, eu ouvi. E aí eu ouvi o Synchronized. Aí eu falei, então, tudo que eu senti falta no Automaton, eu encontrei ali no Synchronized. Eu realmente, assim, não duvidando da sua opinião, claro, até porque é a sua opinião. Na hora que você compara os dois discos, eu consigo ver o que é, eu consigo escutar no Automaton o que faltou do que talvez eu acho que o Jamiroquai é capaz de fazer. Porque o Synchronize é aquele disco que tem pegada, e o Automaton, ele veio muito mais smooth, sabe? Veio muito mais clean. Ele tem algumas coisas espaciais, assim, e referência ficção científica e tal, até no som, Mas eu achei que não foi pegar pra valer, sabe? Eu achei que eles não pegaram o chifre pelo touro. Não pegaram. Olha lá. Eles não pegaram o touro pelo chifre, sabe? Eu achei que eles ficaram com medo. A gente até falou daquela Cloud 9, né? Que é uma música muito anos 90 tal. E, de fato, na hora do disco inteiro, aquela Cloud 9 não parece ruim. O que eu achei é que realmente tá muito smooth, assim. Aquelas coisas de orquestração que eles sempre usaram, continua ali. Mas eu achei que é bonito, sabe? É bem feito. Tem vários momentos ali que você vê eles mudando ali a harmonia para algum outro lugar inesperado. Mas são só esses detalhes. E aqui, o que eu acho que poderia definir melhor o disco, eu achei que eles não usaram muito. É um disco bom? Eu acho que ele é um disco bom, mas é um disco muito conveniente. É um disco assim que eu posso deixar no meu carro para tocar quando tiver alguém que não gosta muito das músicas que geralmente eu deixo no meu pendrive, sabe? Então toque isso aí, beleza. Uma musiquinha tranquila que todo mundo vai gostar porque não ofende ninguém, nem no som, nem nada. E...
O cara das músicas estranhas.
Então, né? Pois é. E você imagina, eu tô andando no meu carro, tá tocando alguma coisa, de repente mudo o CD e cai num Thundercat. Galera estranha. É.
Kamazi.
Tá, Kamazi também, né? Porque o pessoal não tem muito ouvido pra jazz e tal. Mas, o pé, pois é. Mas enfim, então assim, o Jamiroquai ele parece um. Esse Automaton aí parece meio conveniente, né? Até conveniente dentro da discografia deles. Mas não sei, não vi grande. Eu vi alguns momentos criativos, mas eu não vi um disco criativo. Então eu senti essa falta. E aí eu fui ouvir. Eu fui ouvir o Synchronize depois, ouvi o Space Odyssey e ouvi o Synchronize. E no Synchronize eu falei, não, tá aqui, sabe? Esses caras foram capazes disso, de todas as músicas terem alguma coisa que chamou a atenção. E no Automaton ficou em alguns momentos, né? Não era a música em si. Então é isso, assim. É um disco bom. É legal.
Eu acho que no Automaton eles estão bem mais pop, assim, bem mais pop, né? E a pretensão desse apelo pop é bem maior. E foi isso que justamente o que me agradou, porque eles tentam ser pop, eles conseguem ser pop assim, mantendo a identidade com a classe, com muita elegância, assim, de certa forma.
Então, é isso aí que você falou. Não, o que você falou é verdade mesmo. Eles mantêm a identidade da banda, eles soam pop e são elegantes. Eu concordo com tudo que você falou. O que eu achei é que, talvez assim, por essa identidade da banda ser meio maluquinha, eu tava esperando os caras rasgar a saia, sabe? Deixar de ser um pouquinho elegante, sujar um pouquinho mais. Eu acho que, pra mim, né, claro. Eu acho que é isso que faltou, mas a sua análise aí que você fez agora, eu concordo, tá correto, é isso mesmo.
É legal, assim, eu acho que é um disco bom pra quem gosta de Jamiroquai, né? Pra quem tá acostumado com o tal, ou mesmo pra quem é ouvinte de primeira viagem que gosta de uma música com conteúdo mais acessível, que nem o Lucas comentou. Mesmo alguns comentários que vocês fizeram também endossam, assim, tipo, teve alguma coisa de inovação eletrônica ali? Teve, mas elas são até meio datadas, assim, meio anos 90 e tal, aquele som pra pista, sabe, pra dançar, tem uma inspiração Daft Punkiana ali no meio. Negócio que eu gostei bastante, talvez o Gabo tenha gostado muito. Algumas linhas de baixo, assim, são muito bem feitas.
Exatamente.
A música Hot Property, né?
Opa!
Demais.
É uma linha de baixo muito legal. E é bacana como rola uma mescla entre esse baixo natural e tal, alguns carregados de efeito. E isso vai mudando de música para música. Isso é bem massa, eu achei bem, bem diferente, assim, dentro do que a banda já fez, de trazer nesses elementos eletrônicos, jogar também no instrumento. A Cloud Nine, Lucas, eu achei que é a música mais conservadora do disco, assim, é o mais, assim, olha, o que a gente já fez, a gente consegue fazer de novo, se vocês quiserem alguma coisa do tipo, eu tenho aqui também. Enfim, eu gostei do disco também, Galvo, mas assim, na minha opinião, não é um disco genial. Genial pra mim, de novo, falar, genial pra mim são músicas como Space Cowboy, Virtual Insanity, Cosmic Girl, são músicas que eu tenho certeza, assim, que daqui 30, 40 anos, se eu não tiver nenhum problema mental até lá, eu vou lembrar dessas músicas, sabe? Fizeram parte aí da minha adolescência e tal, e vão continuar comigo. Não teve nenhuma música que chegasse nessa proporção. E só pra terminar os comentários, vou falar da minha mãe de novo. Eu tava ali agora há pouco ouvindo o disco na sala, ela mexendo no celular, e ela falou assim: nossa, isso aí tá parecendo o Jamiroquai. Aí eu dei risada. É, ela quer roubar meu lugar.
Com certeza.
Aí tipo, é engraçado porque ela fala o Jamiroquai, na verdade ela não tá falando da banda, ela tá falando do JK.
Aham.
Porque pra ela, JK é Jamiroquai, sabe? Fica, ela acha que
é só... É pra ela e pra muita gente.
É a mesma coisa. Isso é engraçado. Ah, enfim, é isso. O disco é gostoso, eu gostei dele. Né? Jamiroquai é Jamiroquai. Pra quem é fã e tal, mas... Genial o disco não é. Ele é legal, ele é bom. Mas genial falta muito ainda.
É, Bruno, é uma questão de ponto de vista mesmo, né? Porque eu também, como você, eu adoro os discos antigos, tudo que eles fizeram ali nos anos 90 desce muito bem comigo, mas eu achei que esse disco me tocou muito mais, assim, me impressionou muito mais, me chocou muito mais, me fez querer ouvir o tempo todo muito mais do que os anteriores. E agora falando um pouco da parte técnica do disco, né? Que o Bruno já falou, o time de baixo é uma coisa absurda, linda, assim... É, eu recomendo que você ouça com fones apropriados para você perceber de fato a grandeza desse timbre, grandeza do baixo no espaço sonoro, assim, é muito, muito bom. Para mim, que sou baixista, me tocou especialmente ainda. E a mixagem é do Mick Guzowski, que é o cara que mixou o Random Access Memories do Daft Punk. E aí a gente vê a semelhança com o som do Daft Punk, até na mixagem, no toque da mix ali. E realmente é bem parecido.
O do baixo aí que estão falando, realmente é um negócio impressionante. E aí, bom, todo mundo que é baixista, vocês que tocam baixo também, vocês dois, vocês sabem como é que é baixista, né? Você pergunta, isso é 80% da molecada baixista, né? Ah, fala um baixista que você admira. Ah, e o Flea do Red Hot Chili Peppers. Beleza, o cara é bom, o cara é criativo, o cara é sensacional no palco. Mas cara, na boa, você tira o Flea? Você tira o Flea. Ótimo, ótimo. Agora, tira Jamiroquai. Tira a música do Jamiroquai. Cara, aí eu quero ver, sabe? É uma experiência, assim, que dá pra indicar pra qualquer baixista, cara. Porque é um negócio muito, muito fera mesmo.
Sim, e a complicação começa com timbre, cara. Pra mim, eu me imagino, assim, passando, sei lá, 5 horas tentando emular um timbre desse. É muito louco.
Pode crer.
Tá aí, então. As minhas referências baixísticas nunca foram Flea. É porque, na verdade, quando eu comecei a curtir não só a música, mas o instrumento em si, eu já fui para coisas como... eu comecei a reparar em músicos, né? Eu já comecei logo no Dream Theater e tal, e o Myung é... Apesar de ser um cara quietão ali, ele faz umas coisas monstruosas também, né?
Sim.
E depois, quando eu fui estudar o instrumento mesmo, que eu tentei ali por poucos meses, eu mais ganhei muito, muitos baixistas na minha vida, no sentido de ouvir muita coisa. Sou uma porcaria pra tocar, não tentei mais. Mas assim, Jaco Pastores, Victor Wooten, Marcos Miller, tantos outros aí. Aí eu já fui logo na fonte dos caras especializados no, nisso aí. E o baixista do Jamiroquai bebe muito nesses caras, né?
Opa!
É o funk comendo solto ali. E é realmente um instrumento importante ali pra, pra alma da banda, né?
Sim. As ondas graves são definidores ali do que eles fazem.
É interessante que os arranjos são bem secos, assim, e sobra bem, muito espaço para o baixista. Assim. A gente que toca, a gente sabe, né, que às vezes você está tocando, às vezes só você não é o suficiente para preencher a música. Aí tem que falar para o tecladista tocar mais alto, tem que falar para o guitarrista preencher e tal. E no som deles, não. Tem passagem que só baixa bateria. Assim. E é fantástico.
Realmente. Bom, esse aí foi então a nossa discussão sobre Automaton do Jamiroquai. Vocês viram, nós não chegamos a conclusão nenhuma, porque cada um teve uma... eu e o Bruno praticamente a gente concordou, que é um disco legal, né? O Gabo achou realmente, teve uma experiência bem melhor do que a nossa com o disco. Então aí, vá lá, seja feliz, e se eles vierem ao Brasil, vá lá vê-los também, que acho que ao vivo a coisa deve ser interessante, bem legal.
Amigos, vos trago uma estreia. A gente vai ouvir agora a cantora Shell. Tá trazendo um EP novo, o primeiro da sua carreira. Você vai ouvir a música Vestido. Escuta essa.
Franza a testa, faz cara ruim, tenta me machucar. Toda sexta-feira preparo uma briga comigo, esperando chegar o domingo pra então me perdoar. E essa marra me segue no fim de semana, sem pregar o olho, que noite estranha. Mas sem x de charme, põe um vestido pra vir conversar. E na segunda-feira me encontra na esquina, propõe casamento e quer companhia. Me espera em casa com feijão na mesa pra gente jantar. Eu não consigo entender o jeito que você olha pra mim. Franze a testa, faz cara ruim, tenta me machucar. E toda sexta-feira preparo uma briga comigo, esperando chegar o domingo pra então me perdoar.
Pra começar a falar dela, da Shell, é importante falar o que há antes do EP, das músicas em si. Ela é uma youtuber. Ela tem um canal no YouTube junto com a namorada Marcela. E nesse canal elas postam desde algumas intimidades do casal, tipo quando elas se conheceram, como foi a primeira vez das duas. E achei interessante como elas abordam esse tema com muita naturalidade, elas. É, como elas trazem essa questão do casal ali. E o público-alvo do canal é um público mais adolescente, que de repente está numa fase ali de dúvida em relação à sexualidade, e acho que muito por conta disso o canal cresceu bastante, porque elas dão a cara para bater, elas abordam assuntos importantes, relevantes ali, desmistificam várias questões, respondem algumas curiosidades do público, e... Além disso tudo, elas sugerem filmes, músicas, roupas, maquiagem, decoração. Enfim, tá tudo ali no canal. Acho que tem mais de 90 mil inscritos no canal. Então, a Shell e a namorada Marcela, Shell and Mar, são bem conhecidas aí do público já. Então, a ideia de gravar músicas apareceu a partir daí. Ela tocava... já mostrava talento com o violão, né, fazia covers legais ali pro público, e a partir, né, dela conseguir um público legal para poder desenvolver o trabalho, ela propôs para todo mundo ali no canal a ideia de um financiamento coletivo, que é um artifício bastante usado aí por artistas, né, atualmente. De cabeça eu lembro do Leone, do Dead Fish, do Marcelo Yuka. Você lembra de algum aí, Lucas, assim, de cabeça?
Puta, não
artistas. Não, beleza. Ela conseguiu atingir a meta que ela tinha proposto e gravou o EP, que saiu agora, 7 de abril. O EP é o nome dela mesmo, Shell. Uhum. São 5 músicas, 15 minutos. E eu conheci através do Spotify mesmo. Coloquei para ouvir, mandei pro Lucas e pro Gabriel. Falei, ouçam aí que parece que é algo diferente e interessante. Logo na primeira audição ficou claro que é uma música bem, bem fofucha, assim, bem bonitinha, né? Uhum. O trabalho de produção é bastante caprichado, deixa sempre a voz dela bem à mostra, assim, é o mais importante. Ela, como se ela estivesse cantando do seu lado, assim, tipo...
Sílabas... Tem uma naturalidade ali, né? Não é uma produção forçada, assim, né? Ela fica só bem natural, quase como se fosse realmente uma voz e violão, assim, né? Bem orgânico.
Sim. O que eu marquei aqui, sílabas bastante expressivas, assim, né? Você consegue pegar até um pouco de sotaquinho dela, assim, e eu acho que também isso é fruto da produção orgânica que eles conseguiram. Os arranjos são variados, tem violão, tem guitarra, né, tem teclado, tudo. Tá, é tudo bem preenchido, tudo bem soft, né? E o detalhe que o Lucas já tinha pescado bem no começo, que ela é bem romântica. As músicas são bem românticas, assim. Eu achei que o EP é na medida certa, que talvez se fosse um LP, 50 minutos de fofuchismo, talvez entediasse um pouco. Achei que para 15 minutos ficou muito legal, assim. Agora, num tempo longo, talvez tivesse que ter uma outra proposta musical, alguma experimentação, assim, para não soar tão parecido. Tá? Isso é opinião minha. Mas eu gostei do EP, achei que é bem verdadeiro, assim, como o Lucas falou, bem autoral. E agora, tipo, fazendo um paralelo, assim, né? O que eu tô percebendo muito é que esse terreno fofucho tá meio exaustivo. Eu vejo muitas menininhas novas aí no Instagram, no Snapchat. Meninas bonitas, assim, muitos seguidores. E agora virou moda que essas meninas pegam e tocam o ukulele, né?
Ukulele.
Qualquer coisa, ukulele, é. Qualquer coisa, pega o ukulele e sai tocando uma música e... Às vezes não sabe nem os acordes direito, sabe? Só porque é bonitinho tocar o ukulele. Mas vamos com calma, gente. Tipo, se todo mundo pegar no YouTube aí, tem várias minas fazendo solos de guitarra fantásticos, umas slapadas no baixo, assim, também fodido, assim, e que ganham tantas visualizações quanto o ukulele. Então, o ukulele. Então, podem variar também. Não precisa só do ukulele, não. Pode tocar a guitarra, pode descer o braço aí, que com certeza vai ter um bom número de visualização. Aí, quanto a Shell, parabéns, siga adiante. Espero que o público, né, continue seguindo aí os seus passos.
Boa.
O que você achou, Lucas?
Não, eu gostei também, eu endosso o que você falou, eu tive a mesma impressão. Então, é que a gente tocou no começo, né, a música Vestido, que é o único samba do disco dela, né? Que ela entrou no sambinha assim e tal. E aí você vê o jeitinho fofo dela, mas a música é samba. E aí vai tocar agora Me Chama Pra Dançar, né? Que termina agora esse bloco. Que é tanto uma música realmente do folk fofo dela, assim, pro cara ter uma noção, o ouvinte ter uma noção do que é o que ela faz na maior parte do EP. E também prestar atenção na letra e ver como ela é romântica, né? Porque essa parte do romantismo me chamou a atenção. Porque na hora que eu vi que ela, ó, é youtuber, ela tem 23 anos. Ela é gaúcha, mas mora em Goiânia, pelo que eu pesquisei aqui. E publicitária, né? E tem um canal com a namorada. E em tempos de feminismo, eu achei que talvez ela fosse... Por tudo isso, ia falar de temas ligados a isso, sabe? Uma coisa mais feminista, talvez, tal. Não que seja uma obrigação, não que ela tenha que carregar essa bandeira. Ela não tem que fazer nada, ela tem que fazer o que ela quiser, é claro. Mas eu achei. E aí, ela ser romântica, como ela é nessas 5 músicas, me surpreendeu bastante, sabe? Não é uma surpresa negativa ou positiva. É só que eu não esperava mesmo, né? Eu não esperava que esses temas ainda... aparecessem, assim, né? Tem sido bem difícil, assim, encontrar, inclusive. Tem muitas mulheres fazendo temas mais ásperos atualmente. Mas ela não, ela começou com low profile, né? E aí fazer músicas românticas também entra nisso aí. Se ela quiser fazer alguma coisa mais contundente, ela vai fazer. Mas beleza, não há pressão quanto a isso. E tá ótimo, tem que ter música romântica no mundo mesmo. É, só fiquei com em dúvida, se eu gostaria de perguntar pra ela, né? Não sei, eu teria que ouvir o canal dela pra saber. Mas o nome Shell, queria saber se ela tem, se ela joga o Portal, né? Tem um jogo chamado Portal, que é da Valve, que faz o Half-Life. E a personagem principal se chama Shell também. Então não sei se ela joga esse jogo aí, se tem alguma coisa a ver, mas enfim. Eu perguntaria isso pra ela se eu tivesse a oportunidade. Mas fica aí, o EP dela tá no Spotify já. E dá pra conferir ali, se você gosta de Maluma Galhães, Clarice Falcão, sei lá, algumas coisas assim. Acho que a Shell aí é em grosso caldo.
Como é que é a cantora do Xian Hin mesmo?
Ah, Zoe Deschanel.
É, acho que tinha falado.
Que é a atriz. Você também gosta, né, da Zoe Deschanel ali do, do Xian Hin, né? Com uma duplinha folk bem fofa. E a Zoe é bem fofa também. Também tá aí, ó. A Shell é uma. É outra aí que pode cair no seu gosto.
Verdade.
Me lava pro seu quarto e liga a TV. Esquenta meu lado da cama, me diz que me ama e me ensina a viver. Pega pelo braço e me chama pra dançar. Numa segunda-feira vestida de branco no altar, me esperando pra gente casar. Acorda, amor.
Esse cara nasceu pra isso. Você sabe o quanto ele lutou por tudo isso? Resistência, a banalização.
Continuando aqui no nosso episódio, desde Marcelo DT2, que surgiu com a nova Resistência Cultural. Escuta essa.
Busco no mais velhos dos terreiros e tambores. E assim fico mais forte, enfrento medos e minhas dores. No mundo de dinheiro, não se tem mais valores. Nos separam por classe, cores, escravos e senhores, conquistar o meu espaço. Eu olho pro futuro sem esquecer o passado. Quem se rebaixa a si mesmo quer ser elevado. Nos querem de humildes para sermos humilhados. A rua cobra, e como cobra? Mas ajudar que é bom, ninguém ajuda. É foda, tu gosta de dinheiro, né? Carro importado, pulseira de área VIP, uma puta do lado. Eu vou é de Seattle, velha guarda da Portela. Falo de João do Vale, de Zequete, Manasseia. Falo de coisas simples, falo do meu lugar. Eu falo do meu povo e da cultura popular. Vai vendo.
Eu luto e não me rendo, cai e não me vendo. Não recuo nem pensamento. Sigo movimento que pra mim é natural. De resistência cultural. Eu luto e não me rendo, cai e não me vendo. Não recuo nem pensamento. Sigo movimento que pra mim é natural. De resistência cultural.
O bicho pega mesmo aqui na selva de...
Pois é, meus ouvintes, o D2, que é um dos mais interessantes rappers que a gente tem na nossa terrinha, lançou música nova e clipe recentemente, a música Resistência Cultural, que contou com participações especiais, né, do Hélio Bentes, do Ponto de Equilíbrio e do Siba. O novo disco do cara vai sair em novembro deste ano e vai conter 8 faixas inéditas. E o interessante é que vai ser um álbum visual. Seria um álbum visual que vai lançar clipe para todas as músicas e fazer esse apanhado aí conceitual e visual para o álbum, né? É legal. Vai ter uma história. Ele deu entrevista dizendo que vai ser uma história de um jovem novo que quer ser artista, mas o passado difícil nas gangues lá do morro atormentam ele e tal, em busca de amor, né? O nome do novo disco vai ser Amar é para os Fortes, e a história vai ser basicamente essa história pesada aí sobre os morros do Rio de Janeiro. Agora, entrando na música e no clipe, né? A música traz o velho rap do D2 que a gente se acostumou a ouvir, né? Ele sabe fazer muito bem, e soa muito bem em português, né? Misturado com um pouquinho de música brasileira ali no início, Só que só um toquinhozinho mesmo, não tem música brasileira, mas rap mesmo, visceral o resto da música, e tem um refrão melódico, mas um refrão eletrônico, assim, tal. Franco, mostrando o Rio de Janeiro, assim, vários lugares do Rio de Janeiro, mostrando um contraste de lugares bonitos, de lugares não tão bonitos, e ele mostra isso muito bem, se comunica muito bem com a música, né, à medida que vai tocando ali, entrando na sua cabeça, e é fantástico. O detalhe do clipe interessante é que foi todo filmado por celulares.
Por iPhone.
iPhones. E aí? Vocês gostaram, não gostaram? Vocês...
Eu curti a música, cara. Achei bem legal. Eu vi que algumas pessoas criticaram o refrão do Hélio Bentz, né? Que tá uma voz distorcida e tal. Mas eu acho que tá valendo, cara. Eu acho que esse tipo de refrão distorcido que ele acabou usando, Marcelo, deu uma descolada boa da base... E eu acho que tem que investir em ideia diferente mesmo. Não dá pra ficar no feijão com arroz. Sim. Já testado, sabe? Isso aí mostra como o D2 tá em busca dos sons também. Porque ele faz música, então ele tem que fazer som também. Não é só mensagem, só o rap e tal. E outra, vai esperar o quê? Vai esperar o Jay-Z fazer um negócio desse pra você aceitar? Não, cara. O rapper nacional também tem que ter criatividade. Eu acho que o D2 foi criativo o suficiente pra colocar assim, um pouquinho de música nordestina ali no meio, fazer essa alteração na voz do Hélio, e eu acho que ficou legal pra caramba. Eu acho que é uma música boa, a parte de rap do D2 é ótima, eu curti muito, assim, e aquela coisa, né, que ele sempre fala da batida perfeita, e ele fala nessa música também, sobre isso, é o mote dele, eu acho que ele vai em busca disso, e acho que ele consegue, tem um puta bom gosto pra fazer batidas e as misturas, é um rap, sabe, do século 21 mesmo, assim, super legal, super dinâmico, e o clipe, como você falou e notou bem, é um espetáculo à parte, assim. E ainda mais quando você sabe que foi feito só com iPhone, cara, aquilo cresce, assim, né? Tem filme, né, que foi feito com iPhone 5S, e agora tem esse clipe. E é muito bonito, assim, todas as imagens acrescentadas ao clipe, né, os desenhos, ilustrações e tal, ficou muito bem feito, o cara fez um trabalho, assim, muito, muito digno, assim, dá pra esperar aí um ótimo álbum.
De fato, tanto na parte visual como na parte do áudio. O refrão, essa forma de refrão, assim, meio eletrônico, meio distorcido, é uma coisa que o pessoal já usa no hip hop americano, né? Uhum. E o D2 trouxe pro hip hop dele de uma forma bem. Se apropriou bem, né? Isso. Ficou bem, bem legal mesmo. Eu não entendo como alguém criticaria aquele refrão.
Então, tem bastante gente criticando. Agora, não sei se é porque o cara canta em português, ou porque o cara tem uma voz conhecida e não aparece direito. Eu não sei que rolo que é esse aí que o pessoal não gostou, mas tem gente que não curtiu, sabe? Tem ainda pessoal que não é dado a. Essas inovações no hip hop, né? Eles preferem uma coisa mais old school e tal. Mas eu acho super necessário ele fazer isso. Ele precisa fazer isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que tem o pessoal que é mais old school, tem o pessoal também que escuta o Kanye West e vê as inovações do cara e acha massa e depois fala que o rap nacional não tem som. Tá aí um exemplo de um cara tentando buscar o som. Ele não deixa de fazer o rap como é o rap clássico e ainda traz música brasileira. Faz isso de uma forma muito competente na mistura e faz uma distorção de voz dessa que eu achei animal, achei super legal, tem tudo a ver com o que ele tá falando, resistência cultural, voz distorcida, acho que tá tudo certo, tá tudo no mesmo ambiente ali, né, faz parte. Massa, fico interessado assim pra ver o que vai ser não só o áudio, mas também esse disco visual, acho que vai ser um negócio... Legal de acompanhar, assim, de ver o resultado e dar uma moral pro Marcelão aí.
Quando fala em rap brasileiro, muita gente acaba só lembrando do Criouso, lá do Emicida, né? Uhum. Mas tem também a galera mais antiga que continua mantendo o seu nome, né? Como D2.
Exatamente. É isso aí, vale lembrar também, só como um lembrete, né, que o Sabotage, né, ele deixou um álbum póstumo, que o pessoal, na verdade, retrabalhou. Sim. Algumas coisas que ele tinha deixado gravado, e aí foi realmente uma questão assim, de imaginação de quem ficou pra trabalhar no álbum, né, porque não dá pra saber, o cara morreu, não dá pra saber o que ele gostaria de verdade. Mas, pô, quem foi lá ver o disco do Sabotage, o disco póstumo, tem resenha no blog e tudo... Pô, bicho, sensacional o que fizeram, cara. Sensacional. E é um disco, assim, de rap, de hip hop, que é século XXI, sabe? Ninguém ficou pensando, ah, como será que ele faria com a cabeça do cara na época em que ele estava vivo, na época em que ele gravava, sabe? Não, é, vamos pegar o que ele deixou gravado, mas pensar a música como o hoje, o que nós temos hoje, né? Não naquela época. E é sensacional, cara, um puta disco, sabe? E o Marcelo não pode ficar pra trás, né? A música tem que ir. E nada impede também que você faça um disco mais, é, mais moderno, que se aproveita das possibilidades que o estúdio te dá, né, aquelas ideias que vem aí do mundo inteiro te dão, e faça no meio disso, no meio desse álbum, um rap mais tradicional. Nada impede.
Sim, sim. É, fica a recomendação também do álbum do Sabotage, que é muito bom de fato.
Sim. Chegando aqui ao final do episódio 26, Escuta Essa Review Podcast. E você sabe onde nos encontrar. Você quer mandar material da sua banda? Você quer sugerir uma banda pra gente resenhar, pra gente ouvir, pra gente comentar, pra gente entrevistar? É só escrever pra gente, escutaessareview@gmail.com. Ou então você pode deixar comentário no nosso Facebook, que é facebook.com/escutaessareview. E claro, né? Você está no nosso Facebook, você sabe todas as resenhas que estão saindo, você fica sabendo também de todos os podcasts. Tem uma aba agora ali chamada Podcast ali em cima nos menus, e você clica lá, vai direto só para os podcasts. Não deixe de acessar o site, né, também, quando você puder, sempre tem coisa nova lá, que é www.escutaessareview.com. E é isso, acho que as recomendações são essas.
É isso aí, galera. Um abraço a todos que ficaram até o final. Confiram as nossas indicações e recomendações que fizemos ao longo do podcast. E até a próxima.
Feriados, venham logo que eu quero usar vocês. É só isso.
Sim, cara. Sim.
E aproveitem o feriado aí para ouvir os nossos podcasts, né? Para ouvir, para ver as nossas recomendações. De papo pro ar e de papo com a música. Um abraço a todos e até mais.
É bom isso aí que o Bruno falou, é lembrar vocês que, ó, não é porque vai ter duas sexta-feiras aí, feriado aí e tal, que vocês vão ter que ficar sem o podcast, hein? Então, escuta aí, depois fazer maratona aí pra chegar no final de novo aí, vai ser puxado, hein? Continua aí de olho no podcast, indica pras pessoas que gostam de podcast, gostam de música, indica, isso é legal, faz a gente crescer, consegue mais entrevistas, etc, mais shows, enfim, mais acesso às coisas para trazer para vocês. Então é isso, para terminar hoje vai a música Springfield, que é a nova música do Anathema, o primeiro single do próximo álbum deles, de Optimist, que vai sair dia 9 de junho pela Kaiscope, e é um disco conceitual, e bom, vocês vão ver, quem já conhece vai perceber, mas é uma música bem legal de rock, assim. Ela vai crescendo, o Anathema é uma banda especialista em crescendos, e fica emocionante, fica pesado, e é sentimental, e essa faixa é cantada pela Lee Douglas, e todo o instrumental que vocês ouvirem foi gravado com todos os músicos juntos numa sala, um de frente pro outro. Então é isso aí, Springfield do Anathema, até a semana que vem, tchau!